Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.
Você está ouvindo a Mesa Redonda sobre Aquecimento Global, uma produção conjunta entre a Rádio Universitária e a Assessoria de Comunicação da UFG, com os especialistas do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, professora Juliana Ramalho, professor Paulo Sobreira e professor Manuel Ferreira.
A área propícia para a produção de alimentos teve que ser aumentada drasticamente. Então, você mudou a cobertura da terra. E aí, eu acho que o Paulo falou um ponto interessante. Temos que falar mais da entrada da energia do sol na terra. Uhum. Quando você modifica a cobertura da superfície, você também altera o comprimento de onda dos raios ultravioletas, por exemplo, os raios que chegam do sol na terra. O retorno desse raio, depois, quando ele bate na cobertura, na superfície, ele volta com um comprimento de onda um pouco mais longo, que já vai propiciar o aquecimento. A simples mudança de uma vegetação, o cerrado nativo, para uma área de cultivo ou solo exposto, modifica esse comprimento de onda. E é isso que está acontecendo. Isso é muito notável nas áreas urbanizadas, que são áreas cimentadas, né? Onde a reflectância, o albedo, né? Esse processo de reflectância se intensificou, né? Mudou o albedo da superfície. Ela se tornou mais hábil para refletir esses raios em comprimento de ondas mais longos que acabam gerando calor. Isso mudou drasticamente. A gente tem que entender que o mundo passou por um processo de ocupação intenso nos últimos 100 anos. E essa ocupação, sobretudo nas áreas rurais, para produção de alimentos, por exemplo, gerou uma maior emissão de gases de efeito estufa. Então você tem as cidades ou uma população mundial consumindo mais, utilizando mais combustível fóssil, consumindo mais alimentos, ou seja, você também tem emissão de óxido nitroso, metano, proveniente de em geral, a gente pode associar a produção de carne, né? de proteína animal, por exemplo. Isso, o nosso rebanho no Brasil, por exemplo, enfim, a gente tem aí 100 milhões de gado, né? O rebanho bovino, né? Em torno de 100 milhões de animais, acho que é em torno disso, mais ou menos. É um número bastante expressivo, né? A área de pasto no Brasil, ela está já em torno de, se eu não me engano aqui, acho que eu tinha, depois eu vou buscar um número aqui para ser mais preciso. Mas a questão toda é que a gente mudou drasticamente essa ocupação. Então, há uma correlação bastante, vamos dizer assim, bem comprovada do aumento da temperatura com a emissão de gases de efeito estufa. Um deles é o CO2. Então, o CO2 por si só não é ruim. Ele foi até necessário para a Terra aquecer e nos dar condições de sobrevivência aqui, né? De constituição da vida dos seres vivos, né? Da vida humana, né? Quer dizer, você teve uma temperatura média adequada do globo. Mas a partir de um momento que essa temperatura passa a subir e você associa junto com o aumento das emissões, a gente começa a perceber que há uma contribuição do nosso modo de vida, né? Então, assim, os cenários, o ser humano tem que fazer cenários. E ele está projetando um aumento de 2 graus no mínimo em todo o globo, ou seja, uma mudança média de 2 graus. Para a região do Cerrado já se projeta 1 grau para os próximos 20 anos. E para os próximos 40 anos pode chegar até 3, 4 graus de aumento de temperatura. Então a gente vai chegar, vai terminar o século com um aumento de uma temperatura média aqui mais alta em termos de, em praticamente 4 graus. Há algumas projeções para isso. Então a quantidade de, a gente mede em gigatoneladas de CO2 emitidos por ano no mundo, ela estaria hoje você estaria no melhor do cenário se você conseguisse mantê-la em torno de 25 gigatoneladas de emissões de CO2 por ano. Nós estamos chegando aos seus, as projeções estão indicando chegar aqui daqui 10, 15 anos em 40 gigatoneladas, por exemplo. Então, nosso melhor cenário agora era você começar com políticas para reduzir. E a gente está aumentando, e nada diz que vai frear. Então, Aí a gente vai entrar em outras questões aqui, né? Que a gente não está conseguindo mecanismos para frear, porque há questões econômicas e políticas e até científicas para questionar essas mitigações. Tá? Então, eu acredito que a gente só tem que lembrar que há sim uma correlação com a emissão de gases de efeito estufa coincidente com esse aumento que o professor Paulo mencionou, quer dizer, um aumento da temperatura que poderia ser numa escala geológica, poderia estar no momento, tá? Ou que vai começar um aumento de resfriamento, né? A gente estaria chegando num ponto para começar a resfriar, mas está coincidindo com a emissão de gases. Então, os gráficos, nesse caso, eles acabam... traduzindo melhor o que está acontecendo e acho que a nossa participação nesse processo.
Será que o aquecimento global existe mesmo? Fique ligado. Você está participando de uma mesa redonda com especialistas da UFG sobre o tema aquecimento global. Bem, que o aquecimento global é algo questionável, acho que é consenso aqui nessa mesa, né? Vocês todos falaram sobre as muitas variáveis existentes em torno do tema, que não seria possível afirmar, então, que existe um aquecimento da forma como ele é dimensionado pela mídia. Então, eu pergunto para vocês, para a gente encerrar a nossa mesa redonda, os governos têm conhecimento disso ou eles também são enganados? Quais seriam os interesses por trás dos protocolos assinados para conter esse fenômeno? Isso traria um reflexo maior para países ricos ou pobres?
Bom, eu queria só ponderar uma coisa aqui, porque como realmente tem o questionamento, né? Tá, tem aquecimento, é global, é local, não tem aquecimento. Quando a gente questiona isso, bom, primeiro, o professor Paulo fala que acredita até no resfriamento. Resfriar não é uma coisa boa. Vamos colocar isso aqui, porque um resfriamento, eu também não estou dizendo que é para o planeta... né, aquecer e a gente ficar aqui, mas resfriar também, quando a gente está falando em resfriamento, não é um cenário bom, porque isso implicaria, por exemplo, na redução da quantidade de chuvas e que impactaria a produção de alimentos, então não é uma coisa boa. E nem dizer quando a gente. E nem que a gente não sabe que tem cenários, e nem que nós não temos preocupações com as questões ambientais, com a poluição, com o aumento das emissões, né, com o modo como as cidades crescem desenfreadamente, né, pelo contrário. É só ponderar essa questão. E sobre. Os interesses, né? Na verdade, isso daria um outro debate, uma outra conversa, mas como o professor Paulo já até colocou no início, existem indícios de que há interesses, sim, por trás disso, né? De que isso não seja muito questionado, né? Os países mais ricos freando o desenvolvimento, e também não estou dizendo aqui que a gente teria que sair, né? Promovendo a degradação, aumentando aí, por exemplo, né, ampliando a produção agrícola e fazendo pasto. Pelo contrário, né, porque a gente também se coloca numa posição, às vezes, né, de um produtor de commodities, né, atividades altamente impactantes, para sustentar um modo de vida e um modo de produção dos países ricos. Então, é difícil, eu não vou afirmar aqui que os governos não sabem o que acontece, nem vou dizer que eles fazem uma conspiração para isso, mas que várias coisas levam a crer que existem, sim, mecanismos econômicos, né? Acho que, para dar um exemplo mais concreto, que a gente não falou aqui, mas você mencionou no começo, por exemplo, o buraco na camada de ozônio. Então, existe, né? Existiu uma campanha para abolir o uso dos, né, dos CFCs, né, dos clorofluorcarbonetos, que seriam gases que acabariam com a camada de ozônio. Mas isso coincide com o fim, com o período em que haveria a quebra da patente desse gás, então ele não teria mais valor econômico. Então vamos dizer que não precisa mais usar e vamos usar outra coisa que tem que ser paga. Então, o mercado de crédito de carbono. Então, e não vou dizer que não tem gente muito bem intencionada nisso também, mas é só vamos questionar um pouquinho as informações, vamos buscar mais informações, né? O professor Manuel colocou muito bem, tem vários cenários, a gente precisa fazer cenário, a gente precisa realmente tentar fazer projeções, né? Então, tem gente que Cumpre esse discurso e é muito bem intencionado, mas a gente tem que olhar para ele com cuidado, sim, porque eu particularmente acredito, sim, que tem muitos, muitos mais interesses do que o que nos é mostrado aí.
Só para relembrar para o nosso ouvinte, o que é crédito de carbono? Seria a pessoa poder desmatar numa área e plantar uma área equivalente em qualquer canto do mundo.
Ou realizar atividades, né, que compensassem a produção de gases, né, de efeito estufa, né, principalmente os derivados do carbono. Então...
Certo. Professor Manuel, a sua resposta aí sobre essa última pergunta, gostaria que o senhor falasse também se esse crédito de carbono é algo válido do ponto de vista ecológico.
Sim. Só complementando, eu tinha comentado a área do pasto, né? No Cerrado, nós temos uma área hoje de pasto em torno de 80 milhões de hectares. Tá, um rebanho em torno aí também de mais ou menos 80 milhões de cabeças de gado, né, de boi, vaca, né, rebanho, bovino. E no Brasil já são quase 204 milhões de hectares de pasto. O equivalente também é mais ou menos uma cabeça de gado por animal, uma unidade de animal por hectare.
Uma atividade que consome também muita água, né?
Tem um consumo de água exagerado, né? Mas não só isso, nossos pastos são extensivos, né? São campos que geralmente não necessariamente não são irrigados, né? A questão toda tem a ver com o próprio processo natural desses animais, que são ruminantes, e acabam tendo um impacto na emissão de metano, que é um gás que tem um efeito considerável nessa questão do aquecimento global, até mais... Tem um potencial de aquecimento maior do que o CO2. É bem superior.
Bem maior.
E o Brasil aparece entre os 10 primeiros emissores de gases de efeito estufa. A gente acaba ficando nesse cenário um pouco em desvantagem, porque ainda estamos num processo de desenvolvimento, temos que admitir isso, né? Mas, por outro lado, nós somos um país ainda que estamos nesses 10 primeiros emissores, às vezes entre os 5 primeiros, por causa do desmatamento e por causa da produção. Para a produção agrícola, que também é um emissor de gases de efeito estufa, os gases equivalentes, o óxido nitroso é um desses, e o metano. E o desmatamento, porque aí é o corte da árvore que, falando de crédito de carbono, era uma árvore que tinha carbono estocado. Toda vez que você desmata ou coloca fogo, há um processo de emissão, né? O fogo é um processo quase que instantâneo, e o Brasil queima demais suas florestas. O Cerrado é um bioma que queima absurdamente muito. Todos os anos, nos meses de agosto, setembro, a gente não pode esquecer. Aqui é em torno de 20 mil quilômetros quadrados de queimadas por ano, quer dizer, num bioma como o Cerrado. Então, o Brasil queima demais. Falando do estoque de carbono, eu acho, sim, eu vejo como uma política interessante, no sentido de você incentivar a regeneração de florestas, ou você incentivar, né, a reconstituição de áreas nativas, regenerar essas áreas, como uma maneira de estocar o carbono. Então, se você fosse, dentro desse conceito que emissão causa aquecimento, se você plantar uma árvore, você acaba estocando esse carbono. Se você plantar milhares de árvores, se você fizer isso em grande escala, você impacta na absorção do CO2, por exemplo. Isso, na balança, é interessante. Eu concordo com a Juliana, a gente não tem que acreditar em tudo que a gente escuta, a gente tem que questionar. Existem fontes de dados muito confiáveis, sim, outras são, são, vamos dizer assim, especulativas, se baseiam fracamente em estudos e gostam de colocar só, alarmar a população, de uma maneira às vezes equivocada. Então, acho que a sociedade precisa ler e entender, buscar entender os dois lados, né, quem é contra ou pró aquecimento global, mudanças climáticas, para ter uma opinião mais assertiva sobre o tema. Tá? Então, a gente nunca deve acreditar só num lado. Né? Os dois lados aí têm pessoas e fontes confiáveis. Tá? Mas acho que é isso. Acho que a gente tem políticas hoje no Brasil que são políticas interessantes para reverter esse cenário, contribuir. O que eu ia colocar é que todas as ações que você fizer, é isso que é interessante, todas as ações que você fizer em prol do meio ambiente, sim, pensando em baixar uma temperatura, ou seja, baixar a temperatura no sentido de, aliás, evitar a emissão e evitar esse aumento da temperatura, como se está sendo colocado nos cenários, você vai estar fazendo um bem incrível para produção de água, as nascentes, um ar mais limpo, um solo menos contaminado. Ou seja, você tem um ganho muito interessante para o bem-estar da população. Então a gente fica pensando só em números de aquecimento, mas quando você pratica, você coloca em prática essas políticas contra o aquecimento, você acaba ganhando muito no bem-estar, na qualidade de vida. Né? Então são alimentos produzidos de uma maneira mais sustentável, é você trocar um carro por uma bicicleta, é você pensar numa cidade, um ordenamento urbano mais inteligente, é evitar de desmatar e utilizar as áreas já ocupadas melhor. Ou seja, são políticas tão benéficas que eu sou sempre a favor dessas medidas, mesmo que as mudanças climáticas tenham lá o seu viés político e econômico por trás também.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.
Você está ouvindo a Mesa Redonda sobre Aquecimento Global, uma produção conjunta entre a Rádio Universitária e a Assessoria de Comunicação da UFG, com os especialistas do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, professora Juliana Ramalho, professor Paulo Sobreira e professor Manuel Ferreira.